ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país. Nessa quinta-feira, 17 de julho de 2025, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
E é claro que é o Neymar, né? Que ontem resolveu a parada para o Santos no jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro, com um gol, com grande atuação e com 90 minutos mais acréscimos jogados. O Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Santos venceu o Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro com gol de Neymar. Após o jogo, o técnico Kleber Xavier falou sobre o momento do atacante.
Como eu falei, eu vou usar o Neymar das duas maneiras, né? Primeiro, falar da qualidade dele, que ele atingiu na parte física, né? Pela dedicação, primeiro pela dedicação dele, tá cumprindo os trabalhos, a alegria que ele tá, né? De estar liderando esse grupo de atletas, de estar no dia a dia liderando os objetivos que ele tem, primeiro de nos ajudar o Santos a chegar numa posição melhor, que é o nosso objetivo, nosso desafio, e depois fazer parte da seleção, retornar à seleção. E ele tem feito uma dedicação muito grande. Ele é exemplo para os outros, né? Ele é um exemplo nesse sentido, né? O jogo do Neymar hoje não foi só um jogo bom, físico, mas também quando tinha da posse, quando tinha a bola, mas também sem a bola ele correu muito, marcou, ajudou muito, né? E vai crescer, a gente vai ter cuidado. Agora a gente tem uma sequência que é difícil, porque são jogos de sábado e quarta, né? Quer dizer, quarta agora, depois já tem sábado outro. Então a gente vai ter que cuidar algumas situações. E a definição do time eu vou fazer na sexta-feira. Amanhã eu trabalho, recupero quem jogou hoje, trabalho quem não jogou e começo a pensar no jogo pro Mirassol.
O Peixe encara o Mirassol no sábado, no Maião, às 18h30 da noite, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo lado rubro-negro, Felipe Luiz analisa a derrota.
Primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, eles saíram jogando uma também, a gente tentou pressionar, eles conseguiram sair jogando e depois eles tentaram e a gente conseguiu sair muito bem dessa primeira pressão deles e acabamos dominando e defendendo com a bola, né? Tendo a posse, tendo o domínio. E eu concordo contigo onde você fala que no terço final, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade para a gente finalizar as jogadas, um pouco mais de coragem para arriscar mais cruzamentos, para chutar de fora da área ou até mesmo um contra um, num time que estava tão bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. Então eu tentei em algum momento do primeiro tempo já trocar o Luiz e o Bruno, fazer essa mudança, porque o Luiz pelo menos ele ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Tentei isso, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos e nossos cruzamentos e as nossas entradas na área, e acabamos que criamos esse volume, mas não conseguimos converter isso em ocasiões, em chances de gol, né? Então agora vamos analisar realmente o que podemos fazer de diferente para poder superar esse tipo de defesa.
O treinador falou que o mau comportamento do Pedro é assunto encerrado.
Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo.
Felipe Luiz diz que tem que começar a pensar na próxima rodada contra o Fluminense.
Mas o campeonato é muito longo, como você falou, nós temos que rapidamente reerguer e levantar o ânimo, que temos um clássico domingo, um adversário que também vem muito motivado, né, do grande mundial que fez e nunca é fácil jogar contra o Fluminense.
Flamengo e Fluminense se enfrentam no domingo às 19h30 da noite no Maracanã. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Tô aqui com a Brenda Balbi. E eu vou abrir aqui um tema sobre o Neymar, né? Porque, afinal de contas, ainda dá para acreditar no Neymar? Foi um lampejo, foi um jogo isolado? Ou agora, de fato, fisicamente ele tá bem e aí, tecnicamente, as coisas sobressaem e é questão de tempo ele voltar a ser o 10 da seleção brasileira? Vou começar com a Brenda, que tá aqui do meu lado. Tudo bem, Brenda? Boa noite.
E aí, André, tudo bem com você?
Beleza.
Bom, vamos lá. Eu acho que... A qualidade do Neymar é algo indiscutível.
Completamente.
Né? Não tem como a gente discutir a qualidade do Neymar. O que sempre foi questionado foi justamente a querência dele, podemos dizer assim.
Sim.
Claro que tem a questão das lesões, né? Que ele foi muito afetado por muitas lesões. Mas também tem um outro contraponto, que é... Será que essas lesões seriam evitadas se ele tivesse num momento um pouco mais focado no, na profissão, né?
Sim, sim.
Em se manter como atleta de alto nível? Mas enfim, agora eu acho que não era pra falar disso. Vamos falar da atuação dele, que realmente foi uma grande atuação do Neymar. O Neymar que a gente tanto viu ali, né, nas épocas de Santos, na sua primeira passagem.
Barcelona.
Exatamente. Então, assim, um cara que é indiscutível com a bola nos pés. E aí, bem fisicamente, é exatamente isso. Bem fisicamente, ele vai sobrar nos outros quesitos, porque foi o que faltou pra ele quando ele chegou. A qualidade técnica e tática dele é indiscutível, mas o que tava prejudicando ele era justamente a parte física pra ele não conseguir jogar os 90 minutos.
Eu não sei se você concorda, Brenda, mas o Neymar, ele não é jogador de fugir do pau, ele é o cara que gosta de jogar.
Sim.
Então assim, se ele tiver bem fisicamente, ele não vai querer sair do jogo.
Sim.
Jogar 70 minutos, 60. Ele avisou isso ontem, depois da partida, na entrevista pro Sport TV. Eu quero jogar todos os jogos 90 minutos. E acho que esse é o espírito dele.
Com certeza. E é isso, né? Porque ele nunca foi um cara que se eximiu da responsabilidade também. Mas era aquilo, né? A gente...
Tem que estar inteiro.
Exato. E a gente ficava com a sensação aqui de fora de que ele não dava o 100% dele ali, no sentido 100% em focar em ser jogador de futebol.
É,
porque
a impressão
o talento...
que passava é que ele queria, de qualquer maneira, estar no campo. E aí aguentar, de qualquer forma, os 90 minutos, sendo que os anos vão passando, ele não tem mais 20 anos,
sim,
né?
E a recuperação
é mais
lenta.
O corpo vai mudando.
Exatamente. E aí... É complicado, porque assim, vamos combinar, o Neymar é um cara que ele, se ele pisa fora de casa, ele já é sensação.
É.
Então deve ser muito difícil, gente.
Claro,
imagina
que é.
Você jogador de futebol, saber do seu talento, imagina quantas tentações o mundo não te produz.
E não sei se você viu ontem, ele é o ídolo de uma geração inteira de jogadores de futebol.
Sim.
É, pós-Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, Ronaldo, é o Neymar, cara. Então assim, ontem quando acabou o jogo, todos os atletas das duas equipes iam abraçar o Neymar. Não tem outra. Tirar foto, pedir pra trocar a camisa e é isso.
Sim, ele é um ídolo geracional, né? Não tem como fugir
disso. Não tem como.
E assim, eu torço de verdade pra que ele consiga manter esse bom ritmo, porque vai ajudar muito a seleção brasileira, né? É um cara que realmente os outros jogadores olham pra ele a nível técnico, tático, e falam, cara, esse maluco é uma inspiração.
É isso,
né?
Aí.
E imagina jogar do lado dele novamente e ele jogando em alto nível. Vai ser bom pra todo mundo.
Tomara que ele consiga se manter focado e jogando. A opinião também da Raquel Mota. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. E aí, menino Ney, aquele da Vila, está de volta ou não? Bom, pelo futebol apresentado ontem na partida contra o Flamengo, a gente pode dizer que... talvez sim. Mas o Neymar já teve tantos recomeços ao longo da carreira dele. Foram tantas lesões, tantas idas e vindas, que a gente se pergunta, ok, mas esse novo e habilidoso Neymar vai durar quanto tempo? Porque a gente sabe da potência do Neymar, do futebol que ele pode apresentar. Mas a questão é ele. Se ele quer continuar assim, se ele vai se cuidar, se ele vai manter. Essa é a grande questão. Se o Neymar conseguir ser aquele cara disciplinado, regrado e que com um objetivo claro à frente quer manter o seu bom futebol, eu não duvido nada que a gente pode dizer que aquele bom e velho Neymar voltou. Forte abraço, André. Até a próxima.
Valeu, Raquel. Agora a vez do Luiz Ferreira. E aí, Luiz Ferreira, boa noite.
Fala, pessoal, tudo bem? Seguinte, o futebol, como tudo na vida, é feito de processos. Quem ouviu o jogo, quem acompanhou a partida, a vitória do Santos sobre o Flamengo, na narração do André Luiz Mendes aqui na Rádio Nacional ontem, teve a certeza que o Neymar foi o melhor em campo. Uma grande atuação que lembrou alguns dos seus melhores momentos com a camisa do Santos, com a camisa da Seleção Brasileira, do Barcelona e do PSG. No entanto, como eu falei antes, o futebol é feito de processos. O Neymar foi muito bem contra o Flamengo? Foi. Eu quero ver o Neymar indo bem contra o Vasco, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional. Eu quero ver o Neymar jogar bem várias e várias partidas. Eu quero ver o Neymar ter uma sequência. Aí sim, a gente vai poder responder essa pergunta. Se esse retorno do Neymar foi para valer ou se foi apenas um lampejo. E até mesmo o Neymar, um jogador com uma qualidade imensa, precisa passar por esse processo de recuperação da sua velha forma. É como tudo na vida, pessoal. beleza? Aquele abraço para todo mundo.
Valeu, Luiz. Agora o Rodrigo Campos. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André. Olha, excelente pergunta essa e eu torço muito para o Neymar. Eu não sei se a partir de agora ele vai voltar a ser o Neymar, até porque neste caso não depende só dele, o time do Santos é muito fraco. Então várias vezes eu vi o Neymar construindo jogadas, dribla um, dois, toca, pede para receber, dá uma bola redondinha e recebe uma melancia. Então isso dificulta muito. Talvez se ele tivesse numa equipe da Europa, uma equipe forte, com vários grandes jogadores, essa resposta até seria mais fácil de dar. Mas o elenco do Santos não me permite dizer que o Neymar vai brilhar tanto como ele pode brilhar. Não vai brilhar de forma proporcional ao seu talento. Mas nele, na vontade dele, eu acredito sim, ontem ele mostrou isso. É cedo falar, depois de apenas um jogo, talvez, mas como eu sou um otimista de plantão e sou muito fã do futebol do Neymar, embora seja radicalmente contra a maioria das atitudes do Neymar fora de campo, eu torço muito por ele, tomara que a partir de agora ele volte a nos encher de alegrias com grandes atuações, grandes dribles, conclusões, jogadas geniais de pura arte e criatividade. É a minha expectativa, André.
É a minha também. Enquanto isso, né, enquanto a gente não tem essa confirmação, fato é que a janela de transferência está aberta e o Flamengo acertou o primeiro reforço. Trata-se do Carrascal, meia colombiano de 27 anos, que vem do Dínamo de Moscou. O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros, cerca de 77 milhões e meio de reais na cotação atual. É um bom jogador, um jogador de seleção colombiana que chega para uma posição que é considerada carente no rubro-negro carioca. Carrascal começou a carreira no Milionários da Colômbia, teve sua primeira experiência na Europa no Sevilla B, passou pelo Karpaty da Ucrânia, mas começou a se destacar mesmo quando voltou à América do Sul e defendeu o River Plate em 3 temporadas. Foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e desde 2023 estava no Dínamo Moscou. Na última temporada, o colombiano marcou 8 gols e deu 3 assistências em 35 partidas, sendo 27 como titular. Vamos aguardar a presença do Carrascal no rubro-negro carioca. São 6h13.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Uma notícia ruim para o vôlei feminino do Brasil. A jogadora Ana Cristina, que vinha com um aproveitamento crescente na Liga das Nações, está fora da fase final e também do Campeonato Mundial. A informação foi dada pela Confederação Brasileira de Vôlei. Ana sofreu uma lesão no jogo do Brasil contra a França. Foi submetida a uma artroscopia no joelho esquerdo e só voltará daqui a 3 ou 4 meses. Sem a jogadora, a opção do técnico José Roberto Guimarães tem sido por Gabi e Júlia Bergmann como ponteiras. O primeiro jogo das quartas de final do Brasil será no dia 24 deste mês contra a Alemanha, na cidade de Lodz, na Polônia, às 15h30 pelo horário de Brasília. Muitos falam em fair play, mas praticar é um pouco mais difícil. Um grande exemplo foi na 11ª etapa do Tour de France, quando o ciclista Tadej Pogačar, atual campeão, caiu no asfalto faltando 6 quilômetros para a chegada. Acabou danificando a correia da sua bicicleta. Os seus rivais do pelotão de elite não se aproveitaram da situação para tirar vantagem. Eles esperaram até que Pogačar se levantasse, ajeitasse a sua bicicleta e se juntasse novamente aos primeiros colocados. Devemos perceber esse tipo de atitude em outras situações também, né, no esporte. Isso é muito importante.
Falando dos Jogos Mundiais Universitários, o Brasil estreou com derrota por 19-1 para os Estados Unidos no basquete feminino 3x3, em cadeira de rodas, né? O repórter Maurício Costa conversou com Rebeca Soares, uma das atletas da equipe. Vamos conferir.
Hoje é o primeiro dia de competições, né? Depois da cerimônia de abertura. E a gente já veio direto aqui no basquete 3x3, basquete em cadeira de rodas. O Brasil acabou de jogar contra os Estados Unidos e eu tô aqui. Se apresenta para o público brasileiro.
Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Rebeca Soares.
Ela tem
20 anos
e faz
design gráfico na Estácio.
Na Estácio. Ela é do Ceará. E a sua, como é que foi esse jogo hoje? Como é que foi essa sua estreia? Como é que tá sendo a a experiência de participar de um torneio internacional?
Bom, a gente sabia da dificuldade do time dos Estados Unidos, enfim, é o país referência do basquete, né, no mundo, e ainda tem o peso da estreia, então a gente estava bem ansiosa para esse jogo, sabia que ia ser difícil, mas a gente deu o nosso melhor e vamos para mais.
O que você está levando de melhor daqui, né, dessa experiência de trocar experiência, trocar cultura e também, além do esporte, claro?
Sim, na seleção eu sou a mais nova, então eu tenho muito o que pegar de bagagem ainda, mas participar de uma competição mundial universitária, mostrar a nossa modalidade para o mundo, coisa que não é muito conhecida e o pessoal se admira quando vê, mas eu estou gostando bastante, é a oportunidade única. A gente tem um campeonato, inclusive, no final do ano, o Parapan de Jovens, e vai ser a modalidade 3x3. Então, três atletas que estão aqui já são as cotadas para ir para essa competição, que no caso sou eu, a Laura e a Paula. E a gente já está aí no início de um treinamento para essa competição, que a gente vai buscar o bicampeonato.
E o Brasil aqui acabou pegando uma das seleções mais fortes, né? Os Estados Unidos perdeu a partida, mas fez a cestinha, né?
Paula fez a cesta dela.
A Paula fez a cesta dela, o Brasil perdeu. E é o seguinte, é um tempo, para quem não sabe, de 10 minutos, né? Quem faz a cesta, se você tomou a cesta, você tem a posse de bola. Aí é isso, metade de uma quadra, né? Metade de uma quadra e muita força no braço. Ela tava me contando o seguinte, galera, que ela perdeu... Mas o que você fez?
Eu bati muito nos Estados Unidos, tá? Se eu sair com umas 10 faltas, foi pouco.
Gente, é lógico que ela tá falando bater, não bater, né? Isso não é violência. É bater porque tem uma disputa acirrada dentro de quadra, né?
Basquete é muito questão de posicionamento. Então, se você tá bem posicionado, você já tá meio caminho andado. E como elas são... A gente tem esse pouco de dificuldade porque a gente tá sem uma atleta alta. Então, a estratégia dos Estados Unidos foi colocar a alta deles pra não sair do garrafão e... meter bola lá no aro.
Então você tem direito a ter uma atleta com uma cadeira um pouco mais alta?
Sim, a gente joga no basquete convencional, vamos dizer, 4 períodos de 10 minutos, que no caso é o que a gente já joga. Essa é uma modalidade diferente, 3x3, que é um tempo de 10 e vamos o tempo corrido e não tem tempo e não tem muito tempo o que pensar. A gente joga com classes, a gente vai do 1 ao 4,5, que no caso vai agravando de acordo com a lesão, o número da sua classificação. Sim. No basquete 3x3 não tem isso de ponto, de pontuação, de classificação. Já no nosso basquete a gente vai até 14 pontos.
Valeu, gente. Obrigado. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. A gente segue aqui,
pessoal,
na cobertura dos Jogos Mundiais Universitários.
Valeu, Maurício Costa. O Brasil volta à quadra amanhã às 7h45 da manhã, no horário de Brasília, para encarar a Espanha. E a equipe fecha sua participação na primeira fase no mesmo dia, 1h45 da tarde, contra a Alemanha. E a primeira medalha do time O Brasil nos Jogos Mundiais Universitários veio da natação. O revezamento 4x100 masculino, formado por Lucas Peixoto, Kaique Alves, Vinícius Assunção e Pedro Busch, ficou com o bronze em prova disputada na noite de Berlim, capital da Alemanha. O quarteto brasileiro fechou a prova em 3 minutos, 15 segundos e 2 centésimos. O Brasil foi superado apenas pelas equipes do Japão, que ficou na segunda colocação, e dos Estados Unidos, que medalhou ouro. São 6h18.
Copa delas.
É hora do futebol feminino e você sabe, a Copa América Feminina está na TV Brasil e ontem teve transmissão. O Brasil goleou a Bolívia 6x0 e assumiu a liderança do Grupo B. Brasil, que já havia estreado com vitória sobre a Venezuela por 2x0. Autora de 3 gols e considerada uma das melhores em campo na transmissão da TV Brasil, a meio-campo Caroline analisou a partida e comemorou a boa atuação diante das bolivianas.
Acredito que no começo ali o Brasil rifou muitas bolas, a gente ficou ali um pouco desconectadas num contexto geral, mas acho que óbvio, né, que sempre a gente quer desconectar, quer acertar passes, mas ali acho que também um pouco de nervoso, o Arthur trocou todo o time, acho que tem todo um processo que acaba sendo natural, mas acho que com o decorrer da partida a gente conseguiu se alinhar, conseguiu acertar algumas bolas. E, cara, acho que não tem como falar do meu individual sem falar do coletivo, porque acho que o incentivo que as meninas dão, o plano de jogo ajuda muito a gente a saber o que tem que fazer. E acho que num jogo como esse contra a Bolívia, tinha que chamar a responsabilidade, tinha que tentar driblar, porque elas estavam fazendo uma marcação individual. E acho que conforme também o tempo foi passando ali no jogo, eu comecei a entender que eu precisava fazer mais e mais. E acho que depois, no final, a gente conseguiu abrir o placar ali, fazer os gols, e precisa melhorar ainda, mas saio muito feliz com a vitória, com o desempenho do time, dessa crescente durante o jogo, e espero que a gente venha crescendo mais e mais dentro também da competição.
Como são 10 times, né, 10 seleções, 2 grupos de 5, o Brasil vai folgar nessa terceira rodada e volta a jogar apenas na próxima terça-feira, dia 22 de julho. A equipe do Arthur Elias encara o Paraguai às 9 da noite, no horário de Brasília. Brenda Balbi, você ontem comentou o jogo na TV Brasil, uma vitória esperada, sem sustos, tranquila, mas o que, que você viu assim de positivo para ser destacado em termos de Brasil, já que havia tanta facilidade?
O que dá pra gente destacar, André, é que entrou basicamente um time B, né? Só 2 jogadoras que foram titulares na primeira rodada estavam de titulares nesse jogo, que foi o caso da Fê Palermo e da Portilho. O resto foram todas jogadoras novas, digamos assim, né? Uma nova formação. E eu acho que isso é o que dá pra gente destacar como algo positivo, porque é uma seleção...
Tá rodando o elenco, Arthur Elias.
Exato. E é uma seleção que ainda é muito forte, né? A Caroline, que foi essa que falou com a gente, é capitã nesse jogo. Ela que é uma jogadora que vem crescendo muito a nível mundial, joga na Europa hoje no Manchester City e é uma dos pilares daquela equipe, e na seleção não tem sido diferente. É uma jogadora que tem ali uma característica muito forte de 1 contra 1, chute de longa distância, fez 3 gols na partida, deu 1 assistência, ou seja, eu acho que além da Caroline, dá pra gente destacar todo o elenco, né? E também a postura do Arthur Elias de colocar toda a seleção brasileira no mesmo plano, né? No mesmo condicionamento,
entendendo que está na jogando altitude. Na altitude, isso.
Então, assim, é importante, principalmente para a fase final da competição.
Mas alguma das jogadoras que ontem entrou desse time, entre aspas, B, esse time alternativo, poderia ser titular da seleção, na tua opinião?
Cara, André, várias.
Várias?
Várias. É o caso da própria Luane, que entrou como titular, é uma jogadora que costuma entrar no segundo tempo das partidas. A Caroline alterna muito, né, entre titularidade e reserva. Isso vai depender muito da característica de jogo que o Arthur Elias vai querer para a partida em específico, dependendo também dos adversários.
Ou seja, na verdade, assim, o Arthur Elias não tem um 11 titular fechado.
Sim, não tem. E isso é interessante, assim... Tem quem critique, mas eu acho interessante, porque dá pra ele montar o time de acordo com o adversário.
Mas chega uma hora que você acaba tendo 11 e não tem jeito, né?
De fato. Mas é isso, eu acho que tem as 11 que ele tem ali como as titulares, mas tem pelo menos mais umas 4 que seriam facilmente ali também nas 11.
Entendi. Então, terça-feira que vem, o Brasil em campo contra o Paraguai, 9 da noite, com transmissão da TV Brasil. Já coloca o alarme aí no seu celular. Bom, e hoje tem um jogo isolado no Campeonato Brasileiro. Fluminense e Cruzeiro se encaram às 7h30 no Maracanã. E se o Tricolor das Laranjeiras quer os 3 pontos para se aproximar do G4, a Raposa, com empate, assume a liderança da competição. E quem traz os detalhes é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Melhor brasileiro no Mundial de Clubes, competição que terminou em 4º lugar nos Estados Unidos, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no Maracanã, para enfrentar o Cruzeiro pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho falou deste momento do tricolor carioca.
É virar chave, virar página, voltamos para a nossa realidade. Dei os parabéns para eles novamente por tudo que eles fizeram na Copa do Mundo, que foi maravilhoso em todos os sentidos. Agora a nossa realidade é Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, difícil. Muito difícil, a gente vinha num crescente. Eu espero que a dedicação, a entrega, seja a mesma que a gente vinha tendo aqui no Brasil, que nós tivemos lá na Copa do Mundo, para que a gente dê prosseguimento no nosso trabalho e que a gente possa continuar pontuando no Campeonato Brasileiro também.
O jogo pode marcar a despedida do ídolo John Arias. O colombiano está de malas prontas para o Wolverhampton, da Inglaterra. O provável flu desta noite é, no gol, Fábio. Na lateral direita, Samuel Xavier. Dupla de zaga, Thiago Silva e Freites. Na lateral esquerda, René. No meio de campo, Hércules, Martinelli e Nonato. No ataque, Arias, Canóbio e Cano. Já o Cruzeiro precisa de apenas um empate para chegar à liderança do campeonato. O Cabuloso vem de vitória por 4-1 sobre o Grêmio no Mineirão. O técnico Léo Jardim vai ter à sua disposição o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, que tem 11 gols marcados até agora. O provável Cruzeiro deve vir a campo com, no gol, Cássio. Na lateral direita, William, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Vijalba. Na lateral esquerda, Cauã Prates. No meio de campo, Lucas Romero, Lucas Silva e Christian. No ataque, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Fluminense e Cruzeiro vai ter o apito do gaúcho Rafael Rodrigo Klein. O Cruzeiro é o vice-líder do campeonato com os mesmos 27 pontos do Flamengo, mas tem um menor saldo de gols. Já o Flu, com dois jogos a menos que os demais, está na sétima posição com 20 pontos. Quem está de volta ao Flu é John Kennedy. O autor do gol do título da Liberta passou uma temporada no Pachuca do México e pode já estar à disposição do técnico Renato Gaúcho no próximo domingo, quando tem Fla-Flu, jogo que também vai acontecer no Maracanã. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, valeu. Brenda, rapidamente, que peso tem essa saída do Arias para o Fluminense, hein?
Pô, um peso gigantesco. É o melhor jogador do elenco disparado do Flu e vai ser muito difícil de achar alguém para repor ali essa saída dele.
Valeu, Brenda. Um abraço. Até a próxima, Brendinha.
Valeu, André.
E a última notícia do programa diz respeito ao Vitória da Bahia, que está anunciando a contratação do Romarinho, ex-Corinthians, jogador que está com 34 anos, estava no Al Rayyan, no Catar, e brilhou por bastante tempo na Arábia Saudita. Bom, ontem tivemos a goleada do Brasil sobre a Bolívia, a TV Brasil transmitiu, e tivemos também a vitória do Santos com o gol do Neymar, com transmissão da Rádio Nacional do André Luiz Mendes. A gente fecha o programa com os gols dessas partidas. Amanhã tem mais no Mundo da Bola, a partir das 6. Um abraço, galera. Tchau.
O gol nacional.
Acabou soltando errado, deu de graça pra Yasmin. Agradece a Yasmin, vai levando o Brasil pro ataque. É a Caroline. Fintou, botou pra dentro da área. Ari Borges devolveu na Caroline. Vai chegar na linha de fundo de canhotinho. Cruzamento, Amanda! Gol! É do Brasil! Amanda Gutierrez de fazendo mais um pro Brasil, é o sexto gol brasileiro. A jogada da Caroline foi na linha de fundo, fez o cruzamento de canhota. O desvio de cabeça sutil da Amanda Gutierrez no contrapé da goleira. A bola morre no fundo da rede. É gol da artilheira do Brasileirão. É o segundo dela na Copa América, é o sexto do Brasil. Seis pro Brasil, zero pra Bolívia.
Olha a bola pro Guilherme, invadiu o lado esquerdo da cadeira, cutou o gol em primeiro, pra trás, volta para Neymar, vai marcar, bate, bate, bate o coração, gol! Dele, 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 Neymar Júnior, Neymar Júnior, se deixar no pé dele não tem conversa, ele fez um giro de bico, botou pro fundo numa pante, craque pra resolver o jogo, Neymar no meu, 39 na Rádio do Brasil, 39 na Rádio do Brasil, vai explodir a massa santista em todo o Brasil, tá balançando o pano caldeira, Neymar na sua volta, 10, 10, 10 é a camisa dele, estufa o barbante do Mengão, galera, Neymar, tira o zero do placar, bota a bola no barbante, vai lá Neymar, e assina na mais querida do Brasil, Santos 1, Flamengo 0!